Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhores deputados, há temas que um país pode adiar. E há temas que, quando adiados durante décadas, se transformam em fracassos coletivos. A regionalização é o maior desses fracassos na nossa democracia. Desde 1976 que a Constituição consagra as regiões administrativas. Desde 76 que sabemos o que devia ter sido feito. Desde 76 que sucessivamente fomos adiando. Passou quase meio século de oportunidades perdidas, quase meio século de centralismo persistente. E é preciso dizê-lo com frontalidade. Os partidos com responsabilidade e poder nem sempre fizeram o que deviam ter feito. Assumimos esse facto, lamentamos esse atraso, mas não aceitaremos que esse erro sirva agora de desculpa para continuar a não fazer nada. Porque o futuro não pode continuar refém das hesitações e circunstâncias do passado. O país que hoje temos é o resultado dessa ausência, dessa decisão. Um país mais desigual, um país mais concentrado, um país onde o interior perde população, investimento e esperança. E não é por acaso. É consequência direta de um modelo de organização do Estado que falhou e falha diariamente aos portugueses. Falhou porque concentrou demasiado poder na capital do Império. Falhou porque afastou as decisões dos territórios. Falhou porque ignorou as especificidades regionais. Sem um nível intermédio de poder democrático, o Estado tornou-se distante, lento e ineficaz. E quando o Estado falha, quem sofre são sempre os mesmos: as populações do interior e do litoral. Mas as regiões que mais precisam de políticas ajustadas à sua realidade sofrem mais. Há quem continue a dizer que a regionalização é um risco, mas o verdadeiro risco é o que já estamos a viver. O risco de continuar a desperdiçar recursos, o risco de continuar a tomar decisões erradas porque são tomadas longe de quem conhece o território. Portanto, a regionalização não é uma ameaça, é uma oportunidade. Uma oportunidade para aproximar o poder das pessoas. E há um ponto que importa deixar claro. Regionalizar não é dividir o país. Regionalizar é salvá-lo da divisão que já existe. Porque um país onde mais de metade do território perde população não é um país unido. Muito se fala de custos, muito se fala de riscos financeiros, mas olhemos para os factos. Durante décadas disseram-nos que as regiões iriam endividar o país. Hoje temos uma dívida pública que ultrapassa largamente o que alguma vez se temeu. E não temos regiões. E sabemos também outra coisa. O poder local, que tantos quiseram desacreditar, demonstrou ser mais eficiente, mais próximo e mais responsável. Lembro que 95,2% da dívida portuguesa é do Estado Central. Se confiamos nos municípios, por que não confiamos nas regiões? Se acreditamos na democracia local, por que recusamos a democracia regional? A verdade é esta. Já hoje existe poder regional em Portugal, mas é um poder não eleito, não escrutinado, não legitimado. As CCDRs decidem, mas os cidadãos não escolhem. Senhoras e senhores deputados, o que está hoje em causa não é salvar, não é saber se devemos regionalizar. O que está em causa é saber se temos coragem política para avançar. E aqui o Governo da AD tem sido claro pela negativa. Travou na descentralização, fragilizou os municípios, reforçou o controle central sobre as estruturas que deviam servir as regiões e faz exatamente o contrário daquilo que o país precisa. No momento em que o país precisa de coragem, o Governo responde com inércia. Senhoras e senhores deputados, Há momentos na vida de um país em que não decidir é em si mesmo uma decisão. Cada ano que passa sem regionalização é mais um ano de atraso, mais um ano de abandono. E por isso deixo uma pergunta simples, mas inevitável. Quantas gerações mais vão pagar o preço desta indecisão? Quantos territórios mais vamos deixar para trás? Senhoras e senhores deputados, a regionalização não é uma bandeira partidária, é uma exigência nacional. Vamos fazer o debate e o referendo. Este é o caminho. Vamos avançar apoiando iniciativas que defendam este caminho. E se há algo que o país não pode voltar a fazer, é falhar outra vez. Temos que deixar de ser o país mais centralista da União Europeia. Disse.
Obrigado. Senhor deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Fechou.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Portugal é um dos países mais centralista da União Europeia. Todos sabemos que este é um flagelo para o país e que está na raiz de muitos outros problemas de desenvolvimento económico, de coesão territorial e de harmonia social. Em 2025, o poder de compra dos portugueses caiu para 81% da média da União Europeia em PIB per capita. Mas quando olhamos para dentro do país, a Grande Lisboa é a única região acima dessa média. Todas as outras estão abaixo. O Norte, o Centro e até a Península de Setúbal, a poucos quilómetros da capital, mas cujo seu PIB per capita está quase na média, está quase a metade da média europeia. Estes factos mostram que o problema não está apenas no eixo litoral interior e que há uma concertação desproporcional, uma concentração desproporcional na área metropolitana de Lisboa. A Iniciativa Liberal desde sempre combateu esta desigualdade. Aqui mesmo promovemos um plenário para debater as injustiças e desequilíbrios económicos e sociais que o centralismo promove, bem como apresentámos inúmeras iniciativas para o combater. Desde então, nada se alterou. O perfil do centralismo excessivo em Portugal advém essencialmente de opções políticas sobre o funcionamento do Estado, que opta por uma máquina esmagadoramente concentrada na administração central. 85% da despesa pública é feita pela administração central, bem acima da média europeia. 74,6% do emprego público está concentrado no Estado central, uma máquina que compra em Lisboa, contrata em Lisboa e drena talento de todo o país para Lisboa, criando um círculo vicioso que se alimenta e que alimenta desigualdade territorial. Sem autonomia para definir política fiscal própria, os municípios dependem das transferências do Estado central. Por isso, a descentralização é e sempre foi um designo da Iniciativa Liberal. Senhoras e senhores deputados, queremos a descentralização para termos um Estado mais eficiente, um território mais coeso, uma economia mais distribuída pelo território e uma verdadeira autonomia local. As propostas que hoje debatemos ficam aquém desse objetivo. Umas procuram substituir a democracia representativa por um modelo que carece de legitimidade política. Outra procura, disfarçadamente, reforçar uma lei-quadro neste processo, através de alterações que, apesar de pertinentes, ignoram outras bastante relevantes e que seriam, assim, ultrapassadas sem promover o debate necessário ou a consulta devida. Este Parlamento já mostrou o que acontece quando se tomam decisões sem rigor sobre a organização territorial. Atrapalhada da desagregação de freguesias, sem critério ou visão de uma organização territorial racional, acabou por ceder a pressões políticas que multiplicaram estruturas e custos e gerou um processo muito pouco rigoroso e uma grande confusão administrativa. Senhoras e senhores deputados, a reforma do poder local redefine a forma como o Estado chega aos cidadãos. Queremos esse debate, queremos uma verdadeira descentralização, queremos um país onde não é preciso ir para Lisboa para ter oportunidades. Este é um legado que exige rigor, processos sólidos e um debate sério. Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portugal não é um país pequeno, nunca o foi e nunca o será. Portugal, pelo contrário, é um Estado-nação, não é um Estado plurinacional, como é, por exemplo, Espanha. Portugal é, aliás, o Estado-nação com as mesmas fronteiras mais antigo da Europa e é precisamente por isso que estamos agora a começar a comemorar os 900 anos da nossa existência. Mas sobre regionalização, vamos a factos. Primeiro facto, a esquerda invoca a Constituição em defesa da regionalização, mas a esquerda, como sempre, para na parte da Constituição que lhe interessa. O que é que diz o artigo 258 da Constituição? Que a regionalização depende de um referendo. E aos senhores deputados, esse referendo já aconteceu e mais de 60% dos portugueses disseram não ao referendo e disseram não à regionalização. A esquerda, quando perde, utiliza sempre o mesmo truque. E esse truque, aliás, já foi utilizado noutros âmbitos, designadamente no aborto. E é muito simples. Tentam prolongar o debate e, se possível, tentam convocar um novo referendo. E depois, quando conseguem o que querem, bom, aí passa a estar escrito em pedra. É imutável até ao final dos tempos. Não, senhores deputados, não é assim. Os senhores estão a tentar passar a regionalização pela porta do cavalo e contra a vontade popular. E isso nós nunca aceitaremos. Segundo facto, Portugal é um país ainda muito centralista. É verdade. E por isso é que o Governo está a fazer uma verdadeira reforma do Estado e está a ir à raiz do problema, que são os serviços centrais em Lisboa, e a fazer um verdadeiro processo de descentralização. Mas isso não pode significar a duplicação ou a triplicação de serviços centrais por todo o país, aumentando níveis de decisão e aumentando ainda mais a burocracia. Terceiro facto, o LIVRE propõe uma Assembleia cidadã com apoio técnico, logístico e administrativo. Mas aos senhores deputados do LIVRE, nós já temos uma Assembleia cidadã. Chama-se Parlamento, chama-se Assembleia da República. O LIVRE, para além de só querer trabalhar 4 dias em vez de 5, agora quer subcontratar a outros o trabalho que os portugueses confiaram a este Parlamento. E isso é absolutamente inaceitável. Esta proposta desconsidera o poder local, as CIMES, as áreas metropolitanas, as CZDRs, e desconsidera os partidos políticos e este Parlamento. Os portugueses já disseram não à regionalização e este Governo está empenhado num verdadeiro processo de descentralização. Por isso, para nós é muito simples. Sim ao poder local e ao municipalismo, sim à descentralização, não à regionalização, por respeito da vontade popular maioritária dos portugueses. Muito obrigado.
Senhora deputada Olga Freire, PSD, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um país não é verdadeiramente justo quando o lugar onde se nasce define as oportunidades que se têm. E é por tudo isso que a coesão territorial não é uma bandeira partidária, é um desígnio nacional. Para o PSD e o Governo da AD, reformar o Estado não é opcional, é essencial. Por isso, temos um sentido de responsabilidade que nos impede de vender ilusões. E estamos cientes sobre a diferença entre quem quer servir o território e quem quer criar novas estruturas de poder. Portugal precisa de serviços eficazes e que funcionem, de mais estímulos ao desenvolvimento económico e de uma descentralização efetiva que não seja uma mera desresponsabilização do Estado central. Será que a regionalização neste momento é a resposta mais adequada? Provavelmente não. E não é por falta de ambição reformista, é precisamente por responsabilidade reformista. A estratégia do Governo é clara. O futuro de Portugal passa pelas autarquias locais. Elas são o rosto mais próximo do cidadão. A defesa do poder local assenta em 3 pilares. Que as propostas hoje em debate ignoram. Em primeiro lugar, um verdadeiro reforço de competências. Não queremos transferir problemas para as autarquias. Queremos, sim, iniciar o processo de revisão do regime financeiro das